Juliana Franco, ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, Ju, boa tarde.
Boa tarde, ouvinte CBN.
Juliana, já está na hora da gente pensar nos gastos para o início do ano. Quais são os principais, aliás, hein, Juliana?
Sim, pensar nos gastos para o início do ano. Apesar do ano ainda não ter acabado, né? Estamos aí perto do Natal, Ano Novo, onde as pessoas querem fazer compras, viajar, mas tem aí que reservar aí uma parte aí do 13º salário para fazer frente a alguns gastos que já se iniciam no início do ano, Lu. Vou listar aqui pelo menos 4 principais gastos que a gente já tem agora, que começa em janeiro. Um deles são os impostos, né? A gente sabe que em janeiro já vem aí o IPVA. Importante nós sabermos que, no caso aqui do Paraná, a alíquota ela é 3,5% sobre o valor da tabela FIP dos carros, né? Só para a gente ter uma ideia, um carro popular zero hoje, Lu, está em torno de R$ 74 mil, e o IPVA sobre esse carro vai sair em torno aí de R$ 2.590, que podem ser pagos até 5 vezes. Um segundo imposto que já vem também agora no início do ano é o pagamento do IPTU, e no caso agora de Maringá, nós vimos agora no mês passado que foi aprovado aí um aumento de 11,3% agora para 2023, já havia tido um aumento no ano passado de 9,2% no valor do IPTU, que significa que em 2 anos nós tivemos aí um acumulado de 20% do valor do IPTU dentro da nossa cidade. Então é algo que a gente já tem que se preparar, normalmente não cai já em janeiro para ser pago, mas a partir de março, né, mesmo parcelamento, a gente já tem que ter um dinheiro guardado para esse gasto que vai ser inserido na renda familiar aqui da nossa cidade, Lu. E para quem tem filho na escola particular, Lu, nós temos os gastos escolares, que também tem um grande impacto aí dentro do orçamento das famílias, né? A gente tem as rematrículas que têm que ser realizadas, compras de uniformes e materiais escolares, Lu. E com relação a esse quesito, eu fui fazer uma pesquisa, né, de quanto que varia aí o valor dessa lista de materiais escolares, e principalmente para quem tem filhos nos primeiros anos, a lista ela é maior, tem mais itens, em torno de, varia, né, de escola para escola, mas em torno aí de 20 itens a ser comprados, e pode sair aí de R$ 200 a R$ 500 por aluno o valor aí dos materiais escolares. E eu fui fazer uma pesquisa também, segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, a previsão deles é que a gente tenha um aumento já para o início do ano, Lu, de 15% a 30% do material escolar. Então, para quem quer se precaver desse aumento, às vezes agora já em dezembro, já seria uma oportunidade de poder estar fazendo essa compra antes desse aumento chegar para o próximo ano, Lu.
Nossa, Juliana, essa notícia que você está dando é muito importante, né? Um aumento de até 30% no valor nos preços de material escolar.
Então isso é muito importante, impacta bastante no orçamento das famílias. E uma das dicas é, de repente, já fazer essa compra antecipada. Talvez você não consiga ter toda aquela disponibilidade de diversificação de produtos, né? Que normalmente as empresas se preparam no início do ano, mas de repente você consiga sair antes desse aumento. Então, é uma previsão da Associação Brasileira. Então, a gente tem que ficar atento às notícias para poder fazer uma boa administração orçamentária, Lu.
Ô, Juliana, então são impostos, material escolar, matrículas. Qual que é o outro gasto importante?
2 gastos são importantes, Lu, para os primeiros meses do ano. A gente não pode esquecer que os seguros, né, para quem paga seguro, normalmente eles se renovam, muitos se renovam no início do ano, e as pessoas acabam se endividando no mês de novembro e dezembro, exatamente por causa das férias, né, que acabam saindo, compras natalinas, e normalmente as pessoas, fazem dívidas no cartão de crédito, que saem daquele custo orçamentário que já é previsto, né? Então, você chega em janeiro e fevereiro pagando coisas que você gastou entre novembro e dezembro, que aumenta realmente o consumo. As pessoas normalmente gastam mais do que o necessário, né? Muitas vezes até mais do que aquele planejado, né? Sempre tem bastante gastos extras e tudo isso recai agora no início do ano. Então, é o aumento dos gastos parcelados realizados no mês anteriores, os impostos, né? A rematrícula dos alunos e outros gastos que vêm por aí, Lu.
Ju, então quer dizer que a gente tem que já colocar isso no orçamento desde dezembro, né? Em dezembro a gente já tem que pensar nesse gasto, né?
Exato, Lu. Então, assim, qual que é o ideal? Que agora em dezembro, as famílias já se planejam para esse gasto orçamentário que começa aí nos primeiros meses do ano. E quais são as dicas? Eu quero passar aqui pelo menos 5 dicas aí para os nossos ouvintes. A primeira delas é fazer uma lista, né, das contas que você tem para pagar no início do ano, do quanto que você vai ter de aumento no seu faturamento do cartão de crédito, os impostos que você vai ter que pagar, se tem que pagar seguro, rematrículas, uniforme para aluno, né? Então, fazer uma listagem disso que acaba saindo do orçamento ordinário das pessoas, usar parte do 13º, né, para quem conseguiu já fazer esse planejamento antecipado, já deixar uma parte do 13º salário para quem é trabalhador formal, reservado, para quem não é também já ir pensando nisso, fazer o planejamento, ou seja, muitas contas você consegue pagar com desconto à vista, então se você tem a oportunidade, você tem uma disponibilidade orçamentária para pagar à vista, é sempre melhor que você consegue com desconto, principalmente no caso do IPTU e do IPVA, né? Mas se não, não tem problema você parcelar sem juros, né? E fazer pesquisa, né? A gente sabe que varia muito, principalmente no caso de materiais escolares, varia muito entre os estabelecimentos, então fazer a pesquisa, às vezes fazer com outros pais, né, tentar comprar os produtos no atacado, né, apesar de vender em maior volume, de repente fazer uma parceria com outros pais para comprar um volume maior, para conseguir maiores descontos, né, e em último caso, se necessário fazer aí uma renda extra, né, e é sempre importante, de repente, conseguir aí algum emprego, não necessariamente formal, né, abrir um MEI, alguma coisa assim, para ter uma renda extra para ampliar o orçamento familiar, Lu.
E essa dica que você deu aí por último, né, é muito importante, né, de você conhecer bem o orçamento, colocar tudo no papel e já se programar, né?
A gente tem que criar o hábito, Lu. Nós tivemos agora, já em novembro, em dezembro, né, a Semana Nacional de Educação Financeira. E nós, brasileiros, temos que criar o hábito de trabalhar com um orçamento consciente, né? Muitas vezes a gente tem medo de fazer a lista, mesmo seja um caderninho, de tudo aquilo que a gente gasta por grupos de consumo, né? O que é moradia, o que é gasto para lazer, o que é gasto para educação, saúde, né? As pessoas têm medo de fazer isso, mas é extremamente importante porque reduz a ansiedade, facilita a administração do que dá para você economizar, do que dá para você pagar à vista, do que dá para você parcelar. E para quem é um trabalhador formal e tem essa renda extra do 13º salário e até um terço de férias, quando a pessoa tira férias agora no final do ano, né, poder usar aí essa renda que aumenta, né, da renda ordinária que você ganha com o salário, para poder fazer essa administração desses gastos que são maiores no início do ano.
Ô Ju, me tira uma dúvida, você fez essa pesquisa aí de material escolar indo de loja em loja ou foi pela internet?
Pela internet, Lu.
Então é possível fazer pela internet?
É possível fazer pela internet. Peguei as listas, né, o que precisa, assim, de série a série, depois eu posso até passar umas dicas aí de onde pesquisar aí para os nossos ouvintes, né? Mas fiz uma média e fiz uma análise comparativa com outras cidades para ver se a gente está mais, está menos, mas é mais ou menos o mesmo padrão, viu, Lu?
E às vezes, dependendo da marca, né, o preço muda, aumenta muito, né?
dependendo da marca, principalmente importados, né? Os produtos importados e as marcas que são importadas, agora com a desvalorização da nossa moeda, né? Tem algumas taxas de importação aí, adotando uma política antidumping aqui para o Brasil, tendem a aumentar bastante.
Porque a gente sempre aguarda a pesquisa de preço do Procon, né? Também é uma dica para os pais, né?
Também é uma dica para o pai. E existem itens que são proibidos. Eu acho que até vale a pena aí, Lu, de repente, trazer o pessoal do Procon para falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Porque existem itens que vêm na lista que são proibidos, que não pode, que pode, inclusive, no Procon denunciar, né? Normalmente, itens coletivos, que não são obrigados. Por exemplo, giz. Não o giz de cera que o aluno vai usar, mas o giz do professor, né? Então, alguns itens que são coletivos, o consumidor final não tem que arcar com esses gastos para a escola. Então, tem que tomar bastante cuidado, né? Até mesmo as escolas que vão fazer essas listas agora no início do ano, que pode, né? E o consumidor também está de olho aí nesses itens coletivos que são obrigação da escola e não do aluno.
Tá certo, Ju. Muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até a próxima, Lu.